CBN Vale do Iguaçu. Giro CBN Esportes. A programação esportiva local e regional. Com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes. De segunda a sexta. Apresentação: Ricardo Silveira.
Grande abraço a você, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Estamos no ar a partir de agora aqui na CBN Vale do Iguaçu para uma nova edição do Giro CBN Esportes. Os principais fatos do dia você confere com a gente até às 4 da tarde. Dudu Guerreiro, boa tarde. O seu destaque para o giro de hoje.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Meu destaque é o Campeonato Brasileiro da Série A, que agora, na próxima rodada, teremos um jogo com contornos de final. O Flamengo recebe o Inter e podemos ser o campeão na próxima rodada, né, em caso de vitória do Internacional, mas também poderemos ter aí uma... Pela primeira vez, o Flamengo assumindo a liderança. Né? O Flamengo tem a possibilidade de assumir a liderança pela primeira vez no campeonato e faltando uma rodada. Então é um jogo aí que tem tudo para ser a grande final do Brasileirão 2020.
Vamos falar muito da rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Também destaque para o esporte local. A Caúna da Vitória já se movimentando e pode anunciar grande nome para os próximos dias na disputa da chave bronze do Paranaense de futsal. E vamos falar do futebol internacional, com direito a show da Internacional e ontem, mais especial, do Lukaku, né? Jogador belga que já aterrorizou a seleção brasileira em 2018, foi um, né, dos que demonstrou aí preocupação para a seleção brasileira. Ontem também foi destaque na rodada do Campeonato Italiano. Essas e outras informações a partir de agora no Giro CBN Esportes, que está no ar.
CBN Vale do Iguaçu.
A gente começa falando do futsal de União da Vitória. Hoje a diretoria da AKU divulgou em suas redes sociais, fez um chamamento bastante curioso, né? Lançou uma camisa do clube com o número 6, perguntando ao torcedor quem pode ser o atleta que vai ocupar este número, né? Vai ser o dono da camisa 6 da equipe de União da Vitória, mas não revelou qual atleta seria, né? Só despertando aí essa curiosidade do torcedor. Claro que alguns nomes já começam a ser especulados, entre eles o Jaison, né? Jogador aqui de União da Vitória, com passagem pelo futsal internacional e que pode estar acertando com o AKU para a disputa da chave bronze do Campeonato Paranaense de futsal. O que isso também seria uma boa possibilidade para a diretoria da equipe de União da Vitória atrair patrocinadores, né, para a disputa da competição. Então, quem sabe o Jaison possa ser anunciado nos próximos dias como reforço da equipe da AKU para a disputa do Paranaense Chave Bronze. O Jaison, que defendeu já equipes da Espanha, não é? Também outros países ali da Europa, também o Foz do Iguaçu, região de Foz do Iguaçu também esteve representando. E é um dos bons valores ali, caso seja contratado, né, Dudu? Além de fortalecer a questão da experiência da equipe, né, para os mais jovens, tem esse aspecto aí de ser um ponto de credibilidade, né, para a diretoria na busca por patrocinadores, né?
Sem dúvida, porque a gente sabe que é um jogador de alto nível, que jogou até recentemente, um tempo atrás, jogou ainda a chave ouro, né, pelo Cascavel, jogou Liga Nacional, então é um jogador que traz uma experiência, algo que é importante para uma equipe que almeja um acesso, né, para quem sabe, para uma chave prata, e como você ressaltou, né, também traz experiência de passagens pelo futsal europeu, e como você citou, o espanhol, né, a gente sabe que a Espanha é a capital do futsal lá no continente europeu, né? É o principal centro do futsal na Europa. Então ele tem uma passagem também muito boa pela Espanha, ou seja, um jogador aí que chega para mudar como fala o Bruno Henrique, né, o patamar da equipe. Então, sem dúvida nenhuma, pode ser, se for confirmado, né? A gente ainda trata como uma especulação, porque não foi confirmado ainda pela diretoria da AKU, mas se de fato acontecer, sem dúvida nenhuma, vai ser um ganho muito grande para a equipe que representa a União da Vitória na chave bronze.
Então tá aí, né? A equipe da AKU se movimentando na questão de patrocinadores, a fortalecimento da estrutura da equipe, mas também a buscando, né, a formação do time que vai disputar essa terceira divisão. Ainda não tem data definida, não é? Porque terminou no fim do ano, né, as competições, né, não só a primeira divisão, a chave ouro, como também a chave prata e a chave bronze. Então ainda não há uma definição de calendário por parte da Federação Paranaense para a definição de quando as divisões do estadual começam. E a CAU, após estar afastada no ano de 2020, né, com os impactos da pandemia, pediu licença juntamente com o São Mateus Futsal e ambas retornam, né, para este ano de 2021. São Mateus Futsal também é uma expectativa de um bom investimento, porque na temporada em que participou, investiu bastante, não conseguiu refletir isso, né, Dudu, em quadra, inclusive contratou Fernando Reman, né, jogador aqui de União da Vitória, campeão, vice-campeão mundial com a Seleção Brasileira de Futsal. Investiu bastante, né, muitos patrocinadores, mas não conseguiu colher os frutos dentro de quadra. Então, quem sabe um investimento da mesma forma, a região aqui de União da Vitória possa ter duas equipes competitivas, né, para buscar o acesso à chave prata, que tem já o time de Bituruna. Quem sabe, né, para o ano de 2022, três equipes da região na chave prata ou até mesmo um acesso aí do time de Bituruna na chave ouro. Porque se a gente for analisar, não é, questão de custo do futebol de campo para o futsal é bem diferente. Então essas cidades de menor porte, não é, que têm o interesse de ganhar um destaque a nível de estado, a tendência e o melhor a se fazer é investimento no futsal e pode trazer os frutos aí rapidamente, né, Dudu?
Na realidade a gente sabe que, por um lado, o investimento acaba sempre sendo menor, né? Geralmente o futebol de campo tem investimento maior. Porém, as despesas, como você falou, são menores também, né? Também, né? A questão de arbitragem é menor, a questão de custos aí acaba sendo mais rentável. Falando a respeito, né, do Fernando Reman, né, como você citou, que é um jogador muito experiente, na temporada passada ele atuou, né, ajudou na boa campanha da equipe da AW Bituruna. Chegou às semifinais, porém acabou eliminado antes da disputa, né, por conta de uma escalação irregular, né, de um jogador, mas um atleta que foi importante numa chave prata. Então, se alguma das equipes, seja, no caso como você falou, a equipe de São Mateus, conseguir acertar com um jogador desse nível, seria também muito importante, porque é o mesmo caso do Jaison, né, apesar de ser diferente, se não estou enganado, o Fernando acaba jogando como fixo, né, o Jaison é pivô. Então, mas são jogadores que agregam pela experiência, como você citou, o Fernando foi campeão, vice-campeão mundial no caso do futebol, né, que muda um pouquinho as regras, mas basicamente é o mesmo esporte, e é um jogador aí que traz, além dessa experiência, uma qualidade muito grande na saída de bola, né, no caso. Então, certamente é um atleta aí que vai agregar também, se acertar com alguma das equipes aqui da região, e a gente fica na torcida para que ele venha a disputar a competição por uma dessas equipes.
Movimentação do futsal paranaense, União da Vitória em especial com a AKU, Clube Atlético União Futsal, para a disputa dessa chave bronze do Campeonato Paranaense. 3:41, Campeonato Catarinense e o Campeonato Paranaense, os estaduais prestes a começar no Brasileirão na reta final, é assunto daqui a pouquinho na programação, mas as federações dos estados nos ajustes finais, definição das datas dos campeonatos, mas principalmente a definição dos direitos de transmissão para esses jogos. Muitas federações buscando acordos que possibilitem ou a transmissão por parte delas pelas suas redes sociais ou até mesmo pelos sites, lançamento de pay-per-view ou até mesmo os clubes tendo a possibilidade de negociar a transmissão dos seus jogos. Lembrando que no ano passado, né, falando de terceira divisão do Paranaense, os jogos acabaram sendo transmitidos de forma gratuita. Questão da pandemia, né, o torcedor não pode ter acesso ao estádio, e por se tratar também de uma terceira divisão, os clubes que organizavam, né, suas transmissões para que o torcedor pudesse estar acompanhando. Santa Catarina foi alguma partida ou outra ali que acabou tendo a transmissão na terceira divisão. Na segunda divisão, uma organização maior e boa parte dos jogos acabaram sendo transmitidos. Então ainda tem essa indefinição de como vai ficar essa questão das transmissões dos jogos nesses campeonatos estaduais. E com o passar dos anos, acabam tendo menos apelo, né, menos atenção por parte das grandes equipes e até mesmo das emissoras de televisão, que não estão investindo aqueles grandes valores que investiam em temporadas atrás. Até mesmo pelo fato, né, Dudu, de não ter uma garantia de um grande produto. porque já falamos por várias vezes aqui no Giro, a tendência de que os principais clubes do futebol brasileiro iniciem ou disputem praticamente todos os campeonatos estaduais com equipes alternativas. Então os ditos grandes nomes do futebol nacional, pelo menos nesse primeiro momento, não devem sair em cena, né? O que também dificulta atrair patrocinadores e uma receita maior com direito de transmissão, né?
É, realmente, tratando das equipes de grande porte, bom, do profissional, praticamente todas elas devem utilizar a equipe de transição, equipe sub-20, sub-23, equipe de aspirantes, tem várias denominações, mas que a gente sabe, equipes que são oriundas das categorias de base. Um caso que a gente pode citar é o do Palmeiras e do Grêmio, que vão decidir a final da Copa do Brasil. Enquanto acontecem os jogos, né, os jogos serão em dois fins de semana, mas no caso, domingo, 16 horas. E no meio da semana vai ter jogo tanto pelo Campeonato Paulista, já terá iniciado o Campeonato Paulista, quanto o Campeonato Gaúcho. Então é impossível que essas equipes atuem, né, diante de uma final e depois voltem o foco para um início de Campeonato Estadual. Então certamente serão equipes aí de base que estarão disputando. Outro fator importante é que a Libertadores começa daqui a 8 dias, ainda sem a participação de brasileiros, porque é a primeira fase, mas a partir da segunda fase, as equipes brasileiras que vão disputar a pré-Libertadores já entram em cena. Então as equipes ali que podem disputar a pré-Libertadores, o Fluminense, né, o próprio Grêmio, se não confirmar o título da Copa do Brasil, deve disputar a pré-Libertadores, o Atlético Paranaense também tem chance, o Corinthians... Essas equipes já vão ter o calendário da Libertadores já no início do mês de março, então não pode deixar de lado uma Libertadores, ainda mais na fase pré, que é muito difícil. Esse ano tem São Lourenço, tem Independiente Del Valle, Atlético Nacional da Colômbia, são grandes equipes que disputam nessa pré-Libertadores, então se o time poupar algum jogador na pré-Libertadores, certamente vai ser eliminado. Então as equipes vão priorizar a competição internacional, e isso tira totalmente o foco do campeonato estadual. Então praticamente todas as equipes devem utilizar aí jogadores de base no início.
Federação Paranaense de Futebol realizou o trabalho de pré-temporada para os árbitros visando o campeonato estadual. Não tem um indicativo de uso de VAR, não é? Mas é importante essa preparação da arbitragem. Fim de semana no Campeonato Brasileiro, vários lances polêmicos, e mesmo com o VAR. O que é o caso do VAR não estar calibrado lá no jogo Vasco Internacional, que foi um absurdo, né? Terminando o Campeonato Brasileiro, e daí tem uma situação como essa. Na primeira rodada até vai, né? Mas na 30ª ela vai bordoada, daí é complicado, né? Mas a arbitragem do Paranaense, que não terá o árbitro de vídeo, não terá o VAR, vai se preparando para atuar da melhor forma possível no Campeonato Paranaense. As atividades acontecem até hoje em Curitiba. Começaram na sexta-feira, no sábado, aliás, no domingo, e hoje, segunda-feira, árbitros assistentes e analistas de campo estiveram em Curitiba, estão em Curitiba, para receber as orientações da Federação Paranaense de Futebol e o instrutor da CBF, o Emerson Carvalho, acompanhado por instrutores locais, fazendo também esse trabalho de orientação com os árbitros, né, Dudu?
O Emerson Carvalho era assistente, né?
É.
Assistente aí, que se não estou enganado, trabalhou com o Simon na Copa de 2010. Até tem que confirmar.
Então, vamos buscar informação aqui.
Mas o Emerson Carvalho, não tenho certeza se foi com o Simon, se foi em 2014, já com o Meirahit, mas era um assistente FIFA, um dos melhores que o Brasil já teve aí nos últimos anos. Então, certamente aí vai agregar bastante nessa preparação da arbitragem.
Então tá aí, o Campeonato Paranaense tendo início no fim do mês, dia 28, a abertura do Paranaense, alguns dias antes a abertura do Campeonato Catarinense e a temporada, claro, os detalhes para você aqui na programação da CBN. 13h46, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho destaque para o futebol internacional e, claro, a rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro, rodada que terá o complemento no dia de hoje. Vamos já já.
CBN Vale do Iguaçu. CBN Vale do Iguaçu.
Estamos de volta com o Giro CBN Esportes aqui na CBN Vale do Iguaçu. Falar de futebol internacional, campeonato italiano, que nesta temporada vivenciando grandes momentos da história do calcio, não é? Porque tem jogadores de nível nas principais equipes. Na Internazionale tem o Romero Lukaku, tem o Lautaro Martinez, né, o jogador argentino. Na Juventus, Cristiano Ronaldo. No Milan, o Ibrahimovic, o interminável Ibrahimovic, nas principais equipes, né? E no jogo de ontem, lá no San Siro, o Lukaku arrebentou, né, com o jogo. Marcou 2 gols e deu uma arrancada para o terceiro gol do Lautaro, né? E decretou essa vitória por 3-1 diante da Lazio e a Inter, nova líder do Calcio, né, Dudu?
É, contou com o tropeço do rival Milan, né, que perdeu para o Spezia no sábado, uma maior zebra da rodada, porque o Spezia estava disputando ali briga contra o rebaixamento, agora saltou 3 posições com essa vitória, até inesperada, mas que deixou o Milan em uma situação complicada, e tanto é que o time perdeu a liderança um dia depois, né, com a vitória por 3-1 da Inter, em cima da boa equipe da Lazio, como você citou. Também tivemos a derrota da Juventus na rodada, vale ressaltar, o principal jogo da rodada foi sábado, Napoli e Juventus, 1-0 para o Napoli, gol do Insigne cobrando pênalti. Na Supercopa da Itália, as duas equipes se enfrentaram e deu Juventus 2-1, e o Napoli no finalzinho do jogo desperdiçou um pênalti com o Insigne, bateu para fora. Nesse jogo, o Insigne chamou a responsabilidade, né, mostrou que queria se redimir e conseguiu, converteu o pênalti e deu a vitória para o Napoli, que deixou a Juventus mais longe da briga pelo título, agora a diferença de 8 pontos para a primeira colocada internacional.
Outro jogo importante, a Roma venceu por 3-0 a Udinese, manteve ali o terceiro lugar, né, contando também com essa derrota da Juventus, então resultado importante para a equipe da Roma, direito a gol de Pedro, né, jogador espanhol. E chama atenção na próxima rodada, hein? Que jogo na próxima rodada? Milan e Internacional. Só o clássico de Milão no jogo no próximo domingo, 11 horas da manhã, mando do Milan. Possibilidade da equipe rossoneira reassumir a liderança ou da Internazionale consolidar o primeiro lugar e abrir, né, 4 pontos de diferença, o que seria bastante importante no campeonato equilibrado, né, Dudu?
É, sem dúvida, porque a gente sabe que na próxima rodada a Juventus deve somar 3 pontos, porque pega o Crotone em casa. O Crotone é o lanterna, somou apenas 12 pontos até agora na competição, deve ser rebaixado aí até com algumas rodadas de antecedência, ou seja, a Juventus deve vencer o seu jogo e se aproximar aí da liderança. Então, quem vencer esse jogo, principalmente se for a Inter, porque apesar do mando ser do Milan, o jogo é no estádio que as duas equipes atuam, né, o Giuseppe Meazza, então basicamente não tem, é um campo neutro. Então Milan e Internacional brigam aí pela liderança, mas também vale tentar se distanciar da Juventus, porque a gente sabe que a Juventus não vem fazendo uma grande competição, mas é a atual octacampeã, então venceu as últimas 8 edições, ou seja, sabe os caminhos para conseguir a taça do campeonato italiano.
E não dá para dar bobeira, né? Campeonato tão equilibrado como está sendo o campeonato italiano, mas a Internazionale buscando recuperar o protagonismo, o Milan, né? Mesmo que terminando em segundo ou terceiro, já demonstra uma recuperação incrível, né? Porque a equipe já está há várias temporadas sem disputar a Liga dos Campeões, e quando conquistou ali vaga para a Liga Europa, não conseguiu um bom desempenho. Então, de momento, o time do Milan já garantindo uma vaga para a Liga dos Campeões da Europa, o que seria bastante importante. Lá no campeonato inglês, a equipe do City, o Manchester City, venceu o Tottenham pelo placar de 3-0 e ampliou a liderança no campeonato inglês. Contou com o tropeço do Manchester United e ficou no empate por 1-1 com o West Bromwich. E o Liverpool, atual campeão, enfrentou o Leicester, este jogo no sábado, 3-1 para a equipe do Leicester, que é o terceiro colocado, abriu 6 pontos de diferença para o Liverpool, e o jogo teve mais uma falha do goleiro Alisson, hein, Dudu?
É, foi de virada, né? O Salah abriu o placar já no segundo tempo por livre, pois o time ficou irreconhecível, né? Tomou 3-1 em um dos gols, uma saída do gol inexplicável, né, do Alisson, porque a bola estava praticamente com o zagueiro do Liverpool, então não precisava ele sair porque a bola estava com o time dele. E ele acabou saindo do gol, se chocando com o zagueiro, a bola ficou livre, aí o atleta do Leicester foi lá e ampliou o placar 3-1. O Alisson já vinha de 2 falhas contra o Manchester City, né, na rodada anterior, ele tinha falhado em 2 dos 4 gols do City, e o resultado aí que coloca o Leicester de volta na briga, né, o terceiro colocado com 46 pontos, se igualou ao número de pontos do Manchester United, mas o líder é o Manchester City, de um jogador aí que vem sendo o destaque, tanto é que ele foi eleito o jogador do mês da Premier League, que é o alemão Ilkay Gundogan. Quando o De Bruyne se machucou, muita gente esperava uma queda de produção do City, que já não era uma equipe que vinha jogando tão bem. Porém, com a entrada do Ilkay Gundogan, o funcional de armador da equipe, o time venceu todos os jogos, 7 jogos, 21 pontos somados, então venceu todas, e o Gundogan vem fazendo gol todo jogo. Nesse jogo foi 2 gols e ainda sofreu o pênalti pro gol do Rodri, né? O Rodri bateu o pênalti. Contra o Liverpool ele já havia marcado 2. Então ele vem sempre fazendo, contra o Burnley fez 2. Então o Gundogan vem jogando muito bem, foi eleito o melhor do mês e vencendo aí, sem dúvida nenhuma, o protagonista dessa equipe do Manchester City, que agora tem 7 pontos de vantagem na primeira colocação e com 1 jogo a menos.
Campeonato Inglês, Premier League, grande campanha do City, buscando retomar o protagonismo na terra da rainha. Agora, futebol nacional, um giro por São Paulo.
O São Paulo pôs fim a uma sequência de 8 jogos sem vencer na temporada, justamente contra o adversário que iniciou o jejum de vitórias do tricolor. O Grêmio, que eliminou o São Paulo na Copa do Brasil em dezembro, com um empate por 0-0, perdeu para o tricolor do Morumbi neste domingo na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Diego Souza abriu o placar para os gremistas no primeiro tempo, após Bruno Alves e Gonçalo Carneiro não afastarem uma bola na grande área. O São Paulo virou na etapa final com Tietchan em chute de fora da área e depois com Luciano, que ao marcar, tabelou com Carneiro, novidade na formação titular São Paulina. O resultado mantém o tricolor na quarta posição e ainda com chances de título brasileiro. O técnico interino do São Paulo, Marcos Visoli, acha que a equipe repetiu contra o Grêmio o que ele considera uma boa atuação no empate diante do Ceará na última semana.
Na minha visão, nós tivemos o domínio, tivemos a posse, tivemos a qualidade, perdemos alguns gols, que a gente poderia, sem dúvida, tá conquistando hoje a segunda vitória.
O Corinthians competiu, mas não foi o suficiente para tirar pontos do vice-líder. O Flamengo venceu o Alvinegro no Maracanã por 2-1, permanecendo a 1 ponto do líder Internacional. O rubro-negro saiu na frente em falta na área que teve o toque de cabeça de William Arão. O Corinthians empatou em ótimo passe de Ângelo Baraus e gol de Léo Natel. O Flamengo definiu a vitória no início do segundo tempo em um rebote de uma defesa de Cássio. Everton Ribeiro cruzou e Gabriel marcou. O resultado tirou o Corinthians do grupo com vaga à Taça Libertadores. 10º colocado, o Alvinegro faz jogo atrasado contra o Santos na quarta-feira. O técnico corintiano Wagner Mancini fez essa análise aqui sobre a atuação no Rio de Janeiro.
Mas muito em cima daquilo que eu vi no jogo, o Corinthians se empenhou, lutou em igualdade de condições e teve oportunidades também na partida.
O Palmeiras foi rápido para definir a vitória contra o Fortaleza. O Alviverde bateu o Leão do Pici por 3-0, mesmo com uma formação bastante modificada. Gustavo Scarpa marcou de falta aos 19 do primeiro tempo, Lucas Lima ampliou aos 25 e Breno Lopes aos 36. O técnico palmeirense Abel Ferreira voltou a reclamar do calendário do Palmeiras, que nesta semana joga na quarta e na sexta.
Por isso é que eu digo que estes jogadores são uns guerreiros, são uns campeões. É sobre-humano o nosso calendário, o nosso Palmeiras.
Cuca confirmou que não permanece no Santos para a próxima temporada. O treinador entende que o Peixe precisa de uma reformulação e que ele precisa deixar o clube. De São Paulo, Vinícius Moura.
Obrigado, Vinícius Moura, trazendo as informações do futebol paulista. Reta final do Brasileirão, né, Dudu? Com exceção desses jogos atrasados do Palmeiras, quarta-feira, Palmeiras e Coritiba se enfrentam no Couto Pereira às 19h30. E na sexta-feira, no Morumbi, tem São Paulo e Palmeiras. Com exceção desses jogos, 2 rodadas para poder terminar o Campeonato Brasileiro. Lembrando que esses jogos do Palmeiras você vai conferir aqui na CBN. Mas tem algum jogo atrasado ainda, Dudu?
Tem Corinthians e Santos ainda.
Corinthians e Santos, que acontece quarta-feira também, não é?
Exatamente.
Com exceção desses jogos, então 2 rodadas para terminar. E quis o destino que domingo, Flamengo e Internacional, que estão brigando ponto a ponto pelo título nacional, se enfrentem às 16h no estádio do Maracanã. Flamengo até então não liderou nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro. Quem sabe pode liderar a rodada que o condiciona o título nacional, né?
Exatamente, pode chegar à liderança faltando apenas uma rodada, né? E que é um jogo complicado, lembrando que a última rodada do Flamengo é contra o São Paulo no Morumbi. Mas mesmo assim, falando do jogo de ontem, uma vitória que, na minha opinião, não foi justa, porque o Flamengo criou mais, o Corinthians teve uma proposta mais defensiva e que foi bem lutada pela equipe do Wagner Mancini, porém o Flamengo conseguiu aí criar mais e tanto é que foi merecedor da vitória. Muita gente reclamou do segundo gol, né, os torcedores do Corinthians, uma condição irregular primeiro do Everton Ribeiro, que não estava, né? A gente conferiu aí que o lateral do Corinthians deu condição, o Fagner, né, deu condição para ele. E na sequência, né, o cruzamento para o meio da área, para o Gabigol completar para as redes, ele estava atrás da linha da bola. Né, a gente viu a linha que a própria CBF acabou divulgando as imagens. Então, posição legal, vitória também incontestável do Flamengo. A respeito do jogo do Internacional ontem contra o Vasco, o Colorado foi melhor, saiu na frente no começo do jogo, mas o gol a gente não pode deixar de falar da desorganização, né? O lance não foi checado pelo VAR porque não foi calibrado, né? O caso das linhas, né, do software, que acaba colocando aquelas linhas, né, a paralaxe, para que seja medido se o jogador esteja impedido ou não. Isso é por reclamação do Vasco, que até mandou um ofício à CBF pedindo a anulação do jogo. Mas no segundo gol, eu gostaria de ressaltar a atuação do Léo Gil e do Benítez. O Léo Gil não fez questão nenhuma de marcar o jogador do Inter, ficou olhando, o Benítez também ficou parado, ficou uns 15 segundos parado no mesmo lugar, e o Internacional entrou como quis na grande área e o Thiago Galhardo matou o jogo. Eu acho que esse gol ali do Internacional mostrou que o Vasco nem devia entrar com ofício, nem pedir anulação do jogo, porque mostrou que o time também não está com vontade nenhuma de permanecer na Série A.
E quem não vai permanecer na Série A é o Coritiba, que com a derrota para o Santos pelo placar de 2-0, é o segundo clube rebaixado à Série B do Nacional. Valeu, Dudu. Obrigado. Até quarta-feira, hein?
Valeu, Ricardo. Grande abraço a todos. Até quarta.
Quarta-feira estaremos de volta. Amanhã não teremos o giro, não é? Você segue com a programação da rede CBN. Quarta-feira de volta na programação. Na sequência, o repórter CBN e, a seguir, a última hora do Estúdio CBN na apresentação do Fernando Andrade. Um grande abraço e até a próxima.